sorry, I'm not the most pretty. I'll never ever sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh. But I still wanna dance with somebody. Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando a primeira edição do Trocando de Biquíni, o nosso podcast que vai comentar sobre o mundo geral da música, algumas coisinhas bizarras que aconteceu e etc, etc, etc. Aqui é quem fala, o Alex Tavares, e estou aqui com um amigo que eu sempre gosto de gravar com ele lá do meu outro podcast, que é o Podesk, que é o nosso podcast sobre o Eurovision. Comigo está Manuel Carneiro.
E aí, pessoal, como é que estão vocês? Muito feliz de estar aqui nesse novo projeto aí e animado para que a gente possa conversar sobre música mais vezes aqui, de acordo com o tempo e a periodicidade. Opa, errei. De acordo com o tempo e... Ai, caralho, perdi a linha de
agonia. Ok, fica assim mesmo.
Estou feliz aqui da gente poder compartilhar aqui os nossos conhecimentos sobre música e, sei lá, trocar informações, trocar, né, ideias com todos vocês aí.
É, especialmente eu preciso muito da sua ajuda, porque por mais que eu adore música, eu sou uma pessoa que é completamente não indicada pra falar sobre música, e mesmo assim ainda tô aqui. Enfim, né, coisas da vida, porque ainda mais porque além de ter um podcast sobre o Eurovision, sim, visitem o Podesk, por favor, visitem Esk Brasil, olha o merchan, e não satisfeito de falar sobre música, tem que criar um podcast para falar sobre outras músicas. E vamos lá, vamos começar sobre o nosso primeiro podcast. Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can help you for life. Yeah. No primeiro bloquinho, vamos discutir sobre um tema central, um tema geral. Pode, a gente quer discutir geral. Nossa, ficou muito redundante. Tá horrível. O tema que escolhemos é que, sim, todos nós podemos gostar de vários tipos de gêneros. A ideia desse tema veio do seguinte. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir country. Eu, por exemplo, eu adoro Shania Twain. Tipo, muito, muito, muito. Eu estou feliz que essa vagabunda vai lançar um novo álbum. Espero isso, pelo amor de Deus. As novas músicas. Né? Até que enfim, ela. Sabe, desde quando que eu tô esperando ela, essa notícia de álbum novo? Tá, tipo, desde 2012. Imagina, a pessoa sendo trouxa todo ano falando assim: ah, nesse ano ela vai lançar alguma coisa. Isso tá assim, né? E finalmente ela lançou.
Fala. Você gosta dela desde 2012? Ela tinha um álbum em 2012.
Ela tava prometendo um CD novo em 2012. Já em desde 2012 ela tá falando que ela tá em estúdio.
O último é aquele, né, que fez o César, que tem Gonna Get Your Gun.
Isso, é o Up, que é um dos meus álbuns favoritos da vida, que é de 2002. Pensa nisso, desde 2002 essa menina não lança nada novo.
Quando eu era criança, aliás, criança não, acho que eu já era adolescente, pré-adolescente, não sei. Mas eu vi aquele clipe de Gonna Get Your Gun, com aquele, sei lá, aqueles robôs. Eu ficava louco, aqueles... porque eu adorava aquela música. E aquele clipe era, sei lá, maravilhoso, né? Pra nerd, né? Não pode ver um robô que já tava comprando, né? Tem Aerosmith, né? Qual é o nome daquele single do Aerosmith que tem os robôs?
Não lembro. Eu sei de que tem...
Fly Away From Here.
Ah, sim, sim. Eu lembro.
Maravilhosa, maravilhosa. E, caralho, quero muito ouvir esse CD dela. Pelo amor de Deus. Porque, sei lá, tem o quê? Tem 15 anos já que ela não lança CD?
Deixa eu ver. Ela tem 15 anos que ela não lança nada. Um CD inédito. É pra ela lançar neste ano. E tomara que ela lance. E assim como eu gosto de Shania Twain, eu amo Carrie Underwood pra caramba. O último CD dela é maravilhoso. Mesmo não sendo o meu álbum favorito dela. Mas assim, mesmo eu gostando de ouvir country, tem pessoas que ficam me julgando por eu também gostar de dubstep, por exemplo. Eu confesso, eu gosto muito de Skrillex, que por mais que realmente seja só barulho, gente, eu acho tão... Eu não sei, eu ouço o Skrillex, eu me divirto. Eu já vi tantas vezes o First of the Year. Eu lembro que tem aquele clipe da menininha e o tarato atrás dela. Eu adoro aquele clipe. E essa daí é o problema de mostrar assim, gente. E às vezes algumas pessoas ficam me julgando por causa que, você gosta disso, não deve gostar daquilo. Gente, para, né? Menos, bem menos. Dá pra gostar de outros tipos de gênero musical. E especialmente é uma crítica pra grandes fãs de rock, das bandas de rock. Assim, dá pra você ser metaleiro e ouvir outros tipos de gênero e apreciar.
Claro que dá. Eu acho que isso tá muito aberto mais hoje, né? Agora, sobre o Skrillex, eu acho assim, bem irônico o viado falar que não é legal, porque quem introduziu a primeira música, eu acho, de dubstep da história é da Nage, né? Da Britney Spears. Eu não lembro que música é agora, mas eu sei que a primeira música que tinha essa batida, foi chamada depois de dubstep, foi numa música da Nage, em 2008, eu acho. E logo depois ela teve também, acho que em 2012, ela lançou Hold It Against Me, e também tinha esse drop de dubstep. E aí o povo só foi falar que, o Skrillex inventou o dubstep, mas não inventou, não. A Nade já fez isso em 2012, então é bem...
Que lindo, a Nade é sempre revolucionária, né? Que lindo, emocionado. Sim.
Ela começou também com essa questão dos CDs de pop conceituais, assim, com o primeiro CD dela que foi barrado, né, o que ela iria chamar de Mona Lisa, né, tem até toda uma creepypasta em relação a isso aí, eu acho que é legal a gente falar num episódio à parte sobre creepypastas no mundo do pop, mas ela ia lançar um CD conceito, né, com o primeiro Persona, depois a Lady Gaga deixou isso bem mais específico dentro do pop, aí abriu espaço pra Nicki Minaj também, que eles criaram todas aquelas personas, né? Aqueles alter egos, mas a Nate já tinha isso em 2006 já.
E me julguem, mas aqui assim, uma coisa que eu gosto muito, é um pouquinho meu de guilty pleasure, é funk. Gente, eu não sei o que dá em mim, eu começo a tocar MC Carol e falo, meu Deus, para tudo, eu quero ouvir tudo. Ainda mais as novas músicas MC Carol que estão muito bons. Virou puta crítica social foda mesmo falar sobre MC Carol, porque antes era... Ela era ótima, e os últimos trabalhos dela, ela conseguiu feito de melhorar muito. E você tem alguma coisa pra falar sobre funk? Porque é um gênero tão desprezado que eu fico muito com raiva de pessoal falando, isso não é música, isso não é música. Gente, é música sim, só que você está ouvindo as letras mais erradas possíveis. Procura bem, que tem muito funk ótimo.
Não, e se for putaria também, não tem problema nisso. Porque música, ela é uma expressão cultural, além dela ser uma expressão musical, ela carrega também a questão da culturalidade, né? Ela traz uma história de um povo, de uma comunidade, e o funk, ele faz isso.
O funk é o que mais faz isso com... Assim, dignidade na questão do pessoal que mora em favelas, em periferia. Eles fazem isso de forma...
É uma música periférica. É uma música extremamente periférica. E por ser periférica, ela traz essa característica muito forte da cultura da periferia. Hoje em dia, já tem aquela... A saída do funk, né? Do gueto para as grandes partes da sociedade também, né? Os outros... uma ascensão social mesmo, mas ele sempre traz esse gênese, né? Dentro da periferia. E isso é muito bom porque ele traz, geralmente, com letras mais fortes, né? Letras mais... não só escrachadas, ou outras mesmo mais pesadas mesmo, a realidade de um povo, né? Quando o funkeiro, ele vai lá e faz um funk sobre a cracuda da rua, ele não tá tripudiando, ou pode até tá também, ele tá registrando ali uma realidade social. Eu gosto de funk pra caramba também, eu acho assim que quem não gosta, depende também de quanto você bebeu, porque eu acho que é uma das melhores batidas pra você, sei lá, pra você dançar, né? E concordo com você, eu gosto do CD novo da MC Carol. MC Carol, extremamente esclarecida, inteligentíssima, assim.
A letra de Não Foi Cabral é uma das melhores que já ouvi. Assim, se fosse...
Ela tem premiada.
Ou a cantando, se fosse outro gênero, todo mundo ia falar... aclamar, mas é MC Carol, todo mundo mete o pau. E o Não Foi Cabral, eu acho muito, muito bom. Uma das melhores letras.
Não, e ultimamente tem o Relação Premiada, né? Que foi o último single dela. Um tapa na cara ali de quem falava que funk não tinha cultura, não tinha assunto, não tinha profundidade. Ela apenas falou, jogou na cara da sociedade mesmo ali que a polícia, né? A truculência da polícia que sobe no morro, do Amarildo, complexo o que ela expõe ali, né? Então, assim, acaba o brasileiro, ele acaba sendo muito pedante, principalmente quando ele quer, sei lá, mostrar música brasileira pra gringo, pra fora do próprio país mesmo, porque ele acaba esquecendo das maiores expressões que ele tem dentro do país, que talvez sejam tão, né, ou mais, quem sabe, expressivas no que tange essa questão de falar mesmo da cultura, realidade social, isso que importa. Agora que falando sobre a questão do preconceito mesmo, eu gosto muito de rock, eu fui um jovem trevoso.
Ai, meu Deus, sejam que nem eu ainda ouço um pouco de metal, mas só que eu sou uma pessoa tão viada ao ponto que eu ouço metal gótico, emo trevoso, beijos Nightwish,
é
épica,
que
muita gente considera como viado, é metal pra viado, é isso que a gente já ama, né?
Eu amo.
Eu também, nossa, ai meu Deus, Simone.
Okay, inclusive, o melhor show da minha vida foi Tária, entendeu? Tária Turo, né? Eu amo essa mulher, sabe? E assim, eu gosto muito de rock, sempre gostei, e antes a questão era mais velada, assim, esse preconceito musical, mas acho que tem mudado também. E aí, de vez em quando, eu me pego ouvindo, sei lá, um sertanejo, né? Eu não tenho, eu já tive muito mais problemas com sertanejo antes, hoje em dia eu acho incrível, sabe? Eu ouvi esse CD da Marília Mendonça, assim, trocentas vezes, e eu não sou corno, quer dizer, espero.
Ok. Tudo bem, esperamos. Pra mim, aconteceu muito caminho com o inverso. Eu ouvia muito sertanejo, Rio Negro, Sou Limões, Titãs e Sororal, Zezé de Camargo, Luciano. Até a fase Vitor e Léo, eu ouvia bastante sertanejo. Aí começou a ver sertanejo universitário, veio Gustavo Lima, Luan Santana. Aí me deu uma brochada, eu fiquei tão decepcionado, mas é questão de que eu não consegui engolir. E aquilo lá ainda continua fazendo muito sucesso, sertanejo universitário. Por isso, assim, eu não posso ficar reclamando de um negócio que tá fazendo muito sucesso. Que bom! Só que eu não consigo mais ouvir, ainda mais aqui. Eu moro, pra quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo. Então, sertanejo universitário é algo que toca muito, muito aqui. Bastante, assim, tipo, top 15 da rádio é sempre um sertanejo universitário, e eu não aguento mais ouvir isso. Mas vai de varia de região por região. O que toca bastante no onde você mora, Manuel?
Como aqui é sul do Pará, né? Toca mais questão do sertanejo mesmo. Toca o forró ali do Tocantins, Maranhão.
É porque eu pensava que era uma mistura entre o forró e o tecnobrega que acontece no Pará.
Até toca, mas não é muito forte não aqui. Agora, pro norte, com certeza. O norte do Pará, porque o Pará é muito grande, né? É um estado que, sei lá, que abarca muito, muito território. Então, acaba que as nuances musicais, elas vão mudando de norte pra sul e fica bem discrepante. Aqui a gente bebe mais a cultura mesmo do centro-oeste e do nordeste mesmo. Então, toca muito forró, toca muito sertanejo. Mas tem sim o carimbó. Tem o tecnobrega, mas são coisas bem mais segmentadas mesmo, sabe? Tem baladas pra isso aqui, mas não é uma coisa que você ouve no rádio, por exemplo.
É porque,
por aí,
gente,
é mesmo,
eu gosto. Eu, assim, tecnobrega é um negócio que eu gosto, só que em doses moderadas. Eu só consigo ouvir de pouquinho em pouquinho. Porque tem uns dias que eu não tenho vontade de ouvir muito, não. E forró é um dos gêneros que também mora no meu coração e que eu preciso aprender a ouvir mais. Eu acho que também merece um programa, tipo, as famosas versões em forró. Porque sempre existe um monte de música em versão forró.
Aí o forró mesmo merece um programa. Tem tanta nuance, sabe? Tem tanto tipo de forró que você fica besta Por exemplo, tem uma forró de raiz aqui, que não é o forró ali do Nordeste. É Magníficos, é Mastruz com Leite, sabe? São essas bandas que fizeram ali anos 90, 2000, fizeram muito sucesso. Então, eu tenho muito carinho essas bandas, porque eu cresci ouvindo, né? Mastruz com Leite, né? Como que é o nome da música? Deixa eu ver. É Meu Vaqueiro, Meu Peão. O Calypso faz muito sucesso aqui.
Ai, gente, já fez, eu adoro. Mais. Ainda bem que nunca me filmaram eu tentar dançar o cavalo manco. Adoro.
Nossa, agora imagina você crescer com isso.
Nossa.
A gente literalmente cresceu ouvindo. Meu pai tinha uma padaria, né? Aqui. E a Joelma direto vinha comprar pão. Quando ela era bem mesmo assim lascada, sabe? Ela cantava.
Ai, que emoção.
Comício. Cantava em comício, todo mundo conhecia, sabe? A gente cresceu com isso, né? Eu tenho um imenso amor, por exemplo, pela Companhia do Calypso. Eu adoro essa banda. Hoje ela nem sei se existe mais, mas é maravilhosa, sabe? E eram letras assim que, sei lá, o pessoal tripudiava tanto, mas tinha uma produção musical incrível. Os shows de Calypso eram coisas assim magistrais, colossais, sabe?
São shows bem populares e que não custam caro e são bons. Tem que apreciar muito bem isso daí.
Tinha atuação, balé. É incrível mesmo. Então, assim, a gente vai crescendo assim, vai tentando esconder, igual a época do emo lá, sabe? Todo mundo ouvia Simple Plan, a Lavigne escondidos, né? Aí depois ficavam ninguém falava, né? Todo mundo amava My Chemical Romance escondido, mas ninguém
Ah, eu não falava. Gostava, só ouvia só a Helena e eu não aguentava mais. Porque só ouvia só a Helena.
Ana Helena. Minha primeira inspiração gótica, trevosa, sabe? Sei lá, passava na frente dos velórios e já lembrava direto da mulher levantando do caixão, saindo na igreja. Pra você ver, né? Jesus mudou minha vida.
Isso, assim, ó, viu? E esse daí, nessas últimas conversas, olha só, você demonstrou que você gosta desse rock bem emo, que é tipo plain, mas só que você demonstra, assim, você tem muito carinho pelo Tecnobrega, o Tacalipso, o forró.
Eu acho que todo mundo tem.
Eu acho.
Você sabe qual é o problema? É que as pessoas não tendo muito orgulho de onde elas vieram, sabe? É, no caso, eu nunca saí, né? Então... Eu tenho muito orgulho de onde eu tô. E eu acho que, assim, quando eu era criança, as coisas que a gente via de fora eram na Malhação, né?
Sim.
Você via Malhação, as músicas que tocavam na Malhação, você acabava ouvindo. Agora, tinha toda a questão cultural do local onde você tava, regionalmente mesmo ali. Então, todo mundo que tem a minha idade hoje, tá nos seus 24, 25 anos, são pessoas que cresceram ouvindo muito Calypso. Não é uma música ruim, é difícil você não gostar. Tá, porque ela é muito
divertida. É um ritmo muito divertido. Se é bom, ruim, sei lá, que seja, mas aqui não dá pra negar que é algo muito popular, divertido, que atrai muitas pessoas. E é bom, isso é ótimo.
É difícil a gente ter um preconceito, eu acho que talvez hoje em dia no Brasil, porque você vê o Brasil é um país de dimensões continentais, né? É praticamente um continente inteiro, é incrivelmente grande. E você tem em cada parte do país um tipo de música que predomina ali. E pessoas que se sentem, sei lá, extremamente ligadas àquelas músicas. As músicas lembram coisas da vida, lembram ruas, lembram pessoas, lembram momentos da vida decisivos, sabe? Então é meio, sei lá, talvez até uma hipocrisia você, sei lá, tentar se manter fiel a um gênero musical quando você vive num país pluralmente incrível, né? Musicalmente extremamente grande, né? É, você me falando aí, eu imagino que tenha muita questão do sertanejo, mas tem também aquela questão da própria MPB também, né? E a questão do Sudeste tem mais esse contato, aquela música de barzinho, né?
Sim, aqui tem bastante show de pessoa sentada tocando um violão. Mas aqui na região onde eu moro, não tem muito disso porque questão da cultura do sertanejo universitário mesmo. Eu fico falando que eu não gosto, mas só que eu não julgo quem gosta nem nada, porque não acho um gênero que é ruim, é só simplesmente eu não gosto, porque eu já não aguento, não suporto mais ouvir isso. Enjoa, né, gente? Quando se ouve bastante música de forma indireta, chega um ponto de enjoar.
Aí começa a tocar R$50, aí ninguém segura.
É todo mundo lá louco de R$50, fala assim, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu canto só na cabeça e fico com a cara de, meu Deus, me tirem daqui.
E as letras são incríveis, meu Deus, é incrível.
Sertanejo é uma... Só o sertanejo já tem várias partes. Assim, eu não gosto de sertanejo universitário, mas o sertanejo romântico eu gosto. O sertanejo é aqueles de raiz bem caipira, aqueles bem caipira, que é, sei lá, Tônica e Tinoco, são muito bons. Essa daí é a questão de que realmente é bem da região que eu gosto.
Quem cantava aquela música lá do Tinha um sonho de ir pra Nova York? Quem é que canta mesmo? Eu esqueci o nome.
Ah, Christian Ralph. É Christian Ralph.
Eu acho essa dupla incrível. Eu ouvia muito. Eu tenho uma tia que é, sei lá, ela é fissurada por eles, sabe? E eu achava a música deles muito melodiosa. Eu achava bem parecido com o country americano, né? Eles têm essa pegada mais, sei lá, mais country mesmo, né?
Vai lá, eu vi a galera de cowboy. Eu amo. Imagina se pegar uma mistura realmente de sertanejo com o country, assim, bem country americano. Eu amo, eu amo. Só que, tipo, galera de cowboy é uma música que também não aguento mais ouvir. Porque aqui em casa tem o carro de churras que fica tocando essa música.
Até hoje?
Até hoje, no troca. E eu não aguento mais todo dia, assim. Sinto o clima, é dia de rodeio. Eu não fico pensando na música, eu fico pensando, ai meu Deus, chegou o carro dos churros em casa. Hein? Bora sair com a dona de casa, vem comprar os churros com o som de Dallas Country. Amo demais. E, pessoal, só pra antes de encerrar tudo, pra assim, gente, vocês não são obrigados a ouvir um tipo de música. Podem ouvir de tudo. Ouve country, ouve MPB, que não é o meu gênero favorito, mas é também bom. Ouve forró, ouve brega, ouve de tudo. Mas não julgue muito o que um amiguinho fica ouvindo, tá bom, gente? É muito errado, certinho? Nosso próximo bloco são um bloco de comentários sobre as últimas notícias que saíram no mundo da música. Isso daí é um negócio que vai com certeza datar todos os podcasts, mas porque, né, vai chegar assim, a pessoa vai lá do futuro e fala assim, gente, por que esses dois avulsos estão comentando notícia velha, né? Por favor. Nessa última semana, tivemos a triste notícia da morte do Chris Cornell, que era o... Ele era o vocalista do Audioslave, né, Manoel?
Do Audioslave.
Ele era vocalista. Soundgarden. Eu, infelizmente, eu não... Eu conhecia o nome das bandas por cima. Eu, infelizmente, não era de ouvir, mas, enfim, né, nossos pêsames. Você ouvia bastante ou alguma das duas bandas?
Eu ouvia mais o Soundgarden. Eu gosto muito de bandas dos anos 90. E o Soundgarden, pra mim, foi mais brilhante do que o Nirvana. É uma banda, continua incrível. Agora, o Nirvana trouxe esse início da era grunge, né? E o Soundgarden tinha isso também. Só que as músicas do Soundgarden eram muito mais melodiosas e elas tinham um peso maior. Elas eram muito mais depressivas, assim por dizer. Eram músicas mais melancólicas, né? É incrível porque você pega as letras da banda e tinha essa questão dessa contracultura muito intrínseca nas letras. E esse cara, ele cantava muito bem. A voz dele é uma voz rouca, muito bonita. Então, assim, eu acho que a música que todo mundo conhece do Soundgarden é Black Wholesome, e comendo também pra todo mundo que quer começar ali. E continuar ouvindo músicas assim, descubram os anos 90. Vale a pena ouvir bandas dos anos 90, Soundgarden, ou Smashing Pumpkins, são bandas ali irmãs, sabe? Que vale a pena você conhecer esse início do final do punk e o início do grunge, sabe? É incrível. Comecem a ouvir, vale a pena. E é uma tristeza, porque esse cara, ele era cultuado por todos os cantores de rock aí. Infelizmente, ele se matou. A causa da morte dele foi suicídio. E foi muito inesperado. A família dele disse que ele não tinha dado muitos indícios. Aparentemente, estava fazendo lives, né? E ele tinha um amor muito forte pelo Brasil. Veio pra cá 6 vezes, se eu não me engano.
É bastante.
E eu não pude ir nenhuma vez.
Ai, que triste.
Então foi, pegou os fãs assim de na retranca. Infelizmente, é uma grande perda aí pra música. Mas aí é bom também, porque quando a pessoa morre assim, muitas outras pessoas acabam ouvindo o trabalho, ouve pela notícia da tragédia, e aí a música não morre, né? Assim que tem que ser.
Descansa em paz. Agora vamos parar com esse clima pesado, triste. Vamos falar de algumas outras novidades, que não sei se é uma morte, só que pode ser morte triste, que são o quê? Que nessa semana também 700 mil cantoras pop lançaram seus singles. Tivemos o feat da Igazelia com a Anitta, a música nova da Selena Gomez, da Camila Cabello, que era lá do Fifth Harmony, que saiu, e todo mundo ficou louco no rabo por causa disso daí. Eu tava lá, né, cagando, andando. A música da Miley, da Bebe Rexha, etc, etc, da Lana Del Rey. Enfim, eu confesso, eu não vi nenhuma dessas, porque foi tão de repente, mas tão de repente, que eu não consegui ter tempo de ouvir nenhuma. Mas eu sei que você ouviu algumas, né, Manuel? Quais são as que você conseguiu ouvir?
Acho que todo mundo ouviu Malibu, o famoso e esperado comeback da Miley Cyrus. Eu gostei muito da música, é bem diferente do que ela estava fazendo. O último álbum dela foi bem transgressor, o Dead Pets. Foi bem legal e assim, todo mundo estava esperando algo mais, sei lá, mais alternativo dela. E ela me vem com o quê? Com uma country music, um folk country, assim, que ninguém esperava.
Que maravilhoso.
Vestidinho de algodão.
Que assim, nem no... parece que é a menina que tava fazendo twerking loucamente no VMA uns pouquíssimos anos atrás, não é verdade? Nem parece a mesma moça.
Você viu que Jesus faz uma pessoa, né?
É, mas só que ainda assim eu continuo amando tudo que essa menina faz, é incrível. Desde Hannah Montana eu já acho essa menina sensacional. E eu espero que essa carreira country dela decole muito bem. Ainda mais porque ela vai entrar no meu gênero favorito, né? Tem que respeitar.
Você sabe o que eu tô gostando? É que ela tá bem, sabe? Ela não tá zoada mentalmente. Ela tá super bem.
É maravilhosa. E também quem tá todo mundo falando que foi bem maravilhoso é o single da Selena Gomez. Você acabou ouvindo o Bad Liar?
Gostei muito, uma vibe bem anos 80. Ela tá expandindo os caminhos dela, profissionalmente falando. Gostando dessa fase dela, já gosto de... Eu gosto de tudo que ela lança, pra falar a verdade. Desde quando era da Disney, eu acho que ela fez uma carreira bem sólida. Acho que ela trouxe música legal na hora certa. Esse último CD dela é muito bom. Ela tem uma coisa meio, sei lá, lo-fi, sabe? É uma coisa bem calminha nele, que eu gosto muito. Eu tô esperando, né, que lancem esse CD dela logo. E eu acho que esse CD é compilado de novo. Isso eu não gostei. Esse novo CD
vai ser compilado. Outra vez, gente, ela faz... Não sabe quanto tempo ela não tô compilado. É, a Selena Gomez é...
Mas e ela não tem esse tanto de hit assim, né? Pra ser sincero.
É, mas aquela tinha a fase do Selena Gomez e Endexine, que tinha o Love Like a Love Song, Love Like a Love Song.
Mas ela já lançou, né?
Eu sei. Ela só lançou 2 álbuns, uma coletânea, e vai lançar outra coletânea meio complicadinho. Mas ela só tem um erro. Ela só tem um erro, que foi namorar o Justin Bieber. Pra mim, esse foi o único e gigantesco erro. O resto, eu acho ela ótima.
Mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Já dizia a Inês Brasil. Quando ela levantou assim, incrível. E ela vai ser a primeira cantora a lançar um clipe especialmente no Spotify. E ninguém esperava isso.
Você também ouviu essa nova música da Camila Cabello, da Cry in the Club?
Eu acabei não ouvindo, mas eu sei que ela foi bem comentada e bem elogiada aí por grandes artistas aí, Katy Perry, falaram bem dessa menina aí. Eu gosto dela, eu só acho assim, a voz dela um pouquinho chata demais, sabe? Assim, uhum. Eu acho uma música aqui, uma música lá, E aí,
é uma das apadrinhadas da Taylor Swift. É uma das apadrinhadas.
Mas você sabe que eu gosto dela sozinha? Porque quando ela cantava junto com Fifth Harmony, ela roubava a cena, né? Então a música tava indo num ritmo aqui, e do nada ela... começava a miar igual um gato no cio. Não deu muito certo isso aí, né? Então agora ela tá livre pra lançar músicas aí. Eu gosto dela. Também gosto do Fifth Harmony. É uma banda que eu acompanho desde o primeiro... desde o primeiro single, eu gosto dessas meninas.
É Fifth Harmony, que foi a única coisa que o X Factor americano deu certo. Porque o resto, né? Flopê.
Um beijo, Cici.
Né?
Cici Frey, coitada.
E a música da Katy Perry com a Nicki Minaj, que todo mundo falou que foi a música que salvou a semana, que salvou o mundo do pop. Eu falo assim, gente, menos. Eu não consegui ouvir uma música inteira.
Eu não achei lá essa
mas
coisa,
assim,
não.
Eu gosto. Eu não achei ruim porque eu não consigo achar nada de ruim da Katy Perry ou da Nicki. Mas, nossa, tô falando que foi a melhor coisa do século, não, né? E eu tenho um pouquinho de medo desse novo álbum da Katy Perry, porque três músicas lançadas, e todas as três músicas, uma mais, bem mais ou menos que a outra. O que tá acontecendo, né?
E parece, né? Um é Sweet, a outra é Swish.
Bon Appetit.
É, é um nome. E assim, 2010, 2012, tinha pop de verdade, assim, hoje em dia os pop estão tão assim... Essas cantoras todas inventaram de ser indie, né? Ninguém mais faz farofa, né? Então, farofinha assim, as viadas ficam tudo falando que é o novo hino, o novo hino. E acabam todas sendo barradas no iTunes pelo Chainsmokers. Então, tá difícil.
Se bem que eu já sou uma das pessoas que comenta assim, gente, número de venda do iTunes não significa qualidade, tá bom? É só pra deixar salientar isso daí.
Agora, ai, quem lançou legal. A música também foi o debut da Anitta nos Estados Unidos, né?
É, agora se finalmente a Anitta vai estrear alguma coisa. Só que infelizmente foi com a Gazélia, que eu particularmente não gosto muito dela. E eu não sou também chegada da Anitta. No começo foi preconceito, porque eu não aguentava Show das Poderosas, mas hoje é por questão de que realmente eu não consigo aguentar. Todo mundo falando, ai, Anitta, isso, aquilo. Eu fico feliz que tem uma artista, uma cantora pop que faz sucesso mundial, porque pra mim ela faz sucesso mundial, mas ainda assim, não consigo engolir muito bem dela. E aí, você engoliu o Switch?
Engoli, acho a música legal, mas não acho que, sei lá, que vai introduzir a Anitta no mercado fonográfico americano. Até porque ela não canta praticamente nada na música, é um refrãozinho aqui, acabou. Ela não apareceu nem na capa do single. E aí, Gazilha, a última vez que ela botou uma música nas rádios americanas, quer dizer, eu nem lembro, pra falar a verdade.
Então, o melhor
jeito dela começar, sabe? Flop total, né? Mo Bounce, né? Motherfucker House, que bomba. Mas eu tô feliz pela Anitta conseguir fazer um featuring com alguém de lá. Eu acho que ela vai alçar voos maiores, porque essa menina é inteligente. Não é à toa que quando ela foi gravar o clipe com a Iggy, ela saiu logo com quem? Com o Tyga. Pra quem não sabe, o Tyga é o ex da Kylie Jenner, eu acho. É um rapper de lá bem famoso. Então
sim,
a mulher não tá pra brincadeira, ela tá mesmo, ela tá conversando, ela tá se, sei lá, ela tá se movendo.
E a última coisa que queria comentar era sobre o novo álbum do Harry Styles, que é o membro do One Direction, todo mundo falando que o álbum é maravilhoso, isso, aquilo, mas eu não ouvi por motivos de não sou obrigado a aguentar Harry Styles. Esse daí é bem, por mais que assim, eu falei que pode ouvir de tudo, falei assim, gente, eu tenho umas coisas que eu não consigo ouvir direito. Uma delas, por exemplo, é One Direction. Tentei ouvir os dois álbuns dele, eu não consegui, e não gosto da personalidade do Harry Styles. E pior que todo mundo fica lá babando, falando que achando ele a pessoa mais linda do mundo. Falando, gente, esse homem horroroso. Ele com o cabelão então mais horroroso ainda. Ai, mas aqui assim, eu vou tentar ouvir o álbum pra não ter tanto preconceito, já que todo mundo fala que é uma maravilha, isso, aquilo. Você ouviu alguma música dele nessa parte solo?
Eu ouvi o Sign of Times. É claramente que ele tá se espelhando no Bowie, né? Mas, assim, eu não acho que ele é tudo que o povo fala. Primeiro que eu não acho nem que ele é bonito. Todo mundo fala, mas esse menino é lindo, esse menino é lindo. Gente, o que esse povo tá vendo esse menino? Coragem!
Tem nada demais e acho ele horroroso.
Passei. Não vi graça. Mas, enfim.
Enfim, né?
Não, vamos deixar
quieto. Boa sorte pra ele.
Eu também não pretendo ouvir. Eu não pretendo ouvir esse álbum e boa sorte pra ele, boa sorte pra todos o povo lá do One Direction, que eu também não ouvia, boa sorte pro One Direction, que eu também nunca ouvi.
Ah, não é essas Coca-Cola toda não, mas só que eu não posso. Só que eu não posso jogar muito, porque eu não gosto de boy band, eu não gosto de One Direction. Acho que o mais próximo de boy band que eu gosto foi, sei lá, Backstreet Boys, ainda bem pouquinho, bem quase nada.
Gosto.
Ah, eu não sou chegado. E no nosso último bloco, vamos dar algumas recomendaçõezinhas sobre o que a gente está ouvindo, alguns artistas, alguma música, algum álbum que a gente está ouvindo. A gente separou cada um duas coisas que cada um quer indicar. Fala você primeiro, Manuel, o que você indica primeiro pra gente?
Vou indicar duas cantoras hoje. Eu gosto muito de mulheres, sabe? Eu prefiro o vocal feminino muitas vezes. A primeira cantora que eu vou indicar é a Lisa Hannigan. Ela foi backing vocal do Damien Rice por, sei lá, muitos, muitos anos. E aí ela começou a lançar os álbuns solo dela. E ela lançou um último agora, no final do ano, chamado At Swim. Ela é maravilhosa. Ela é a dubladora oficial da Blue Diamond em Steve Universe. Quem me conhece sabe que eu sou fanático pelo desenho. E então, assim, ela tem uma voz, assim, angelical. Eu recomendo que vocês ouçam, o Alex pode até tocar aí, Fall, desse CD. Se você não conseguir se sentir conectado com alguma coisa, sei lá, uma emoção ouvindo isso, realmente tá complicado, porque essa mulher canta, sei lá, você viaja mesmo. Essa música em especial, Fall, já eu ouvi esse, nos últimos 90 dias, segundo a Melesh FM, eu ouvi essa música, deixa eu ver quantas vezes, ouvi 53 vezes essa música. E a segunda cantora que eu quero indicar é a Charlotte Ozzie, essa maravilhosa, uma cantora que espontou agora no UK, né, no Reino Unido, e ela canta synth pop, ela canta pop, é um pop bem alternativo, pra falar a verdade. Quem gosta de Florence and the Machine vai adorar essa menina, ela é incrível, a música dela é um pop diferente, por quê? Porque ele tem muitas, 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 muitas camadas. Então, assim, você vai ouvir, sei lá, até do piano, que você pode ouvir até um símbolo retinando, assim, no fundo, você pode ouvir, sei lá, uma harpa. É incrível. E a música dela que eu recomendo, né, o nome do CD mesmo é Charlotte Ozzie, é auto-intitulado, e a música que eu recomendo dela é Blackout, é uma balada poderosíssima. Poderia ouvir essa música, por exemplo, na voz da Rihanna. Poderia ouvir essa música na voz da Florence The Machine. Poderia ouvir essa música na voz da Marina The Diamonds, sabe? Essa menina tem muito futuro. Realmente eu acho que vale a pena você dar uma. Ouvir essa menina. Ela vale muito a pena. Eu tô feliz de recomendar, porque agora eu vou poder recomendar todas as bandas e músicas que, sei lá, que ninguém conhece. Eu tenho muita vontade que as pessoas ouçam também. E você, Alex, o que você tem pra me recomendar pro pessoal?
Vamos ver. Eu sou uma pessoa bem povão e acabo sempre indicando coisas muito que são até comuns pras pessoas. Eu ia indicar primeiro o What's Inside Songs from Waitress, o álbum da Sarah Bareilles, que ela fez como...
Você gostou do mulher. Álbum? Eu amo essa mulher. Você não tá entendendo. Eu tenho, sei lá, um caso
eu
de paixão
adoro essa
pela
mulher.
Sarah.
E ela é a mulher que, como diz o próprio nome, que é canções de Waitress, que Waitress é o musical da Broadway que ela escreveu e musicou todas as canções. Ela foi indicada ao Tony. Uma pena que ela foi justamente indicada no ano que aconteceu um fenômeno chamado Hamilton, então, né, não tinha como comparar ela com Hamilton. Ela merecia muito ganhar um Tony de melhor trilha sonora. E o CD, que são compilados de algumas músicas que estão no musical da Broadway. Tem muita música bacana. When He Sees Me, os duetos que ela fez com o Jason Mraz, que também é um outro artista muito bom. Eu vou indicar a única música que virou single, que é o She Used To Be Mine, que é uma música deliciosinha. Muito, muito gostosa.
Muito bem mesmo.
E a segunda coisa que eu ia indicar, assim, não tem como não falar, já que a gente veio do Podesk, então não dá pra não indicar alguém que é do Eurovision. E eu ia indicar o álbum debut da Alma, o Mapuamê. Eu não sei se eu tenho uma pronunciação de francês boa, né? Mas seria essa, Mapuamê, que é o álbum de estreia da Alma, que foi a representante da França, que ela, nesse ano, ela foi com Requiem, que era uma das minhas músicas favoritas, né? A nossa francesa bem brasileirinha, quem não sabe, ela também, ela ficou alguns anos estudando aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E Requiem não é só uma das melhores músicas do álbum, tem muita música boa. Eu recomendo praticamente todas. O Rive, L'Amour, mas aqui eu vou deixar aqui tocando a Requiem mesmo, que foi a música que foi pro Eurovision, acabou fazendo mais fama. Você também gostou da Alma?
Maravilhosa, uma das minhas músicas preferidas do Eurovision desse ano. Eu não tenho nada a falar, ainda nem sabia que tinha saído o álbum dela. Vou procurar, vou ouvir, porque ela é maravilhosa. Vamos dar, né, tem que dar os louros pra essa mulher, ela é quase brasileira, né? Ela viveu um tempão em São Paulo, né, e é maravilhosa.
E encerramos por aqui a nossa primeira edição do Trocando de Biquíni, né? Um nome, né, nada sugestivo, né? Então você já sabe qual vai ser um dos próximos temas, só com o título desse podcast. E espero que vocês tenham gostado do nosso episódio piloto. Prometemos melhorar muito mais, vai ter mais gente, vamos discutir coisas mais legais, vai ser muita indicação musical e tudo mais. Manuel, suas mensagens de despedida?
Feliz de estar participando desse novo projeto. Eu espero que você continue com a gente. Logo, logo a gente vai ter um feed, se é que a gente já não tem. E vem com a gente vai voltar mais vezes e vamos falar sobre música, que é o que importa. Eu acho que dentro dessa podosfera hoje em dia a gente tem podcasts que falam de música, tem muito podcast de nicho, e a gente quer falar também, a gente tem direito de falar de farofa também. Vão ter que engolir, entendeu? Segura essa farofa sim. Então, obrigado, Alex, por estar aí de host comigo, e valeu por tudo, e a gente tá logo, logo juntos. Se você quiser, primeiro, se você quiser ouvir o que eu ouço, sei lá, me seguir, tem a minha Leste FM, é @carneiro_carneiro_. Se você procurar lá, já me achou. Pode me adicionar na Leste FM lá. E eu tenho um podcast também à parte, tá voltando esse mês, chama Sobre o Todo, sobreotodo.com.br. Se quiser saber de, sei lá, Mundo Nerd, o Carneiro Manuel no Instagram, e a gente tá aí. Todos as plataformas possíveis. E é isso aí.
Ok. Aqui é o Alex Tavares. Eu finalmente iniciando um projeto que já tô há algum tempo já planejando. Já tava planejando querer fazer um podcast musical, mesmo eu não sendo uma grande pessoa que entende sobre música em geral, mas é que sempre tive essa vontade de ficar discutindo sobre o mundo da música, indicação, etc, etc. Me adicione no Facebook. Agora que já temos, faz mais sentido a gente pedir pra nos seguir no perfil do Leste FM, né, o Lequiz. Me segue também pelo Instagram, etc, etc. E espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira edição. Mais coisas interessantes vão vir, muitos temas, muitas discussões, babados. Esperamos que nos demos bem nessa nova empreitada. Ouçam também o Podesk, que é o nosso podcast que eu, o Manuel e mais outros nossos amigos gravamos sobre o Eurovision em geral, que é o nosso podcast de nicho, que a gente faz com carinho. E eu tenho o blog, que é, né, o blog sobre séries. Eu prometo que ainda vou escrever sobre séries. Estou aqui montando a lista sobre as novas séries que vão vir da Fall Season. Se bem que o meu blog está servindo só para isso, para falar sobre o que é que vai ter de novo e o que foi cancelado, porque tá difícil de assistir alguma coisa nova nesses tempos. Mas eu prometo que eu vou sempre atualizar, sempre que eu posso. Então, beijos para vocês, seus lindos. Até a próxima e tchau, tchau.